Olá pessoal, sou o Renan Santos de Inteligência Artificial e narrarei esse excelente dossiê do Clube MBL. A revolução de Donald Trump, o grande projeto conservador. A Heritage Foundation elaborou o que Lindsay Anstead caracterizou como o veredito final da democracia, uma ameaça monumental ao sistema político dos Estados Unidos. O Project 2025 argumenta que assegurar a vitória nas eleições não representa o ápice do desafio para os conservadores. Desvincular o país do controle da esquerda radical requer estratégia governamental robusta e indivíduos competentes prontos para implementar essa abordagem de imediato ao iniciar a próxima administração de direita. Diante disso, foi concebido um projeto de 4 pilares para orientar o futuro governo republicano. Há radicalidade nessa formação, pois visa a reconstrução dos meios de governança e da relação entre as forças. O 4º pilar é o manual de transição para 180 dias, que apresenta diversas propostas de mudanças rápidas e estruturais. É sobre este manual que nos concentraremos nesta análise presente. A retomada, tomando as rédeas do governo. O diagnóstico que leva o Project 2025 a ser construído é o de que o corpo institucional da democracia americana está corrompido por uma infecção progressista. E esse diagnóstico não serve só para a América. Esse padrão de corrupção da institucionalidade pode ser observado no Brasil, Argentina, Itália, Canadá e em qualquer democracia minimamente desenvolvida. É por isso, inclusive, que o Project 2025 se torna o grande projeto para uma direita global, pois é um passo a ser observado na tentativa de equilíbrio na correlação de forças. Todo o Project 2025 tem 4 pilares essenciais. Uma agenda política, base de dados de pessoal presidencial, academia de administração presidencial e um manual para os primeiros 180 dias da próxima administração. É sobre o 4º pilar em que iremos nos debruçar nesta análise. Como já abordado, esse compromisso político assumido por candidatos conservadores visa ao reequilíbrio das forças políticas que têm pendido ao progressismo. Por isso, logo, o primeiro capítulo é destinado a retomar o governo. Mas tomar de volta das mãos de quem? Da burocracia, ou melhor dizendo, do Deep State. Esse estado profundo é mais que a burocracia, é o estado de racionalização autônoma da burocracia, que governa sem eleger-se, que tem agenda própria. Apesar de não apenas Donald Trump ter selado compromisso com a Heritage Foundation em torno desse plano, ele é quem carrega a mágoa de ter sido apunhalado pelo Deep State. Um caso emblemático foi relatado pelo jornalista da CNN, Jim Sciutto, quando conselheiros pessoais do então presidente Trump tomaram a decisão de não relatar opções militares e casos sensíveis ao presidente por medo da decisão final. Joseph Yun, que trabalhou como representante especial da presidência americana para a política da Coreia do Norte até 2018, caracterizou o ex-presidente como imprevisível, comparando-o ao ditador Kim Jong-un. Rick Dearborn escreve que o poder político centralizado na figura da presidência deve estar acima dos departamentos e agências, isso é, da máquina burocrática. O segundo deve funcionar em razão do primeiro, e não como um ente autônomo. Para isso, algumas soluções administrativas são apontadas. Por exemplo, a demissão de 50 mil pessoas da máquina executiva federal representa não apenas um grande ajuste orçamentário e de quebra da engrenagem progressista, representa uma janela de oportunidades de preenchimento e alocação dessas vagas por quadros conservadores ou filoconservadores. Por isso, o escritório de equipe presidencial teria como função olhar para aqueles que ocupam cargos básicos e intermediários na administração pública e identificar o potencial político desses agentes para que consigam ascender internamente, não levando à quebra dos elos administrativos e continuem alinhados ao projeto conservador. Desse modo, agências e departamentos seriam mais facilmente controlados. Como parte do diagnóstico disse que há uma luta revolucionária dilacerando o corpo social americano. A Revolução Woke versus a Revolução Americana. Dois espíritos conflitantes entre si. O primeiro tende a fazer do país seus pais fundadores e heróis simples carrascos da história. O segundo, em oposição, formou o maior império da história. É nesse sentido a luta entre a decadência e a ascensão, entre a morte e a vida de uma civilização.
E aí, bora entrar pro Clube MBL? Por só R$1 por dia, a informação chega até você sem o viés da grande imprensa. Assinando o clube, você mergulha no universo político do MBL e aproveita conteúdos exclusivos, feitos especialmente pros nossos membros. São diversas entrevistas com grandes personalidades da direita. Tem dossiês, mini-documentários e lives com informações privilegiadas vindas direto dos bastidores de Brasília. Enfim, junte-se à maior comunidade política do Brasil em clube.mbl.org.br e faça parte desse nobre projeto capaz de transformar o Brasil.
Defesa comum, sobre a política de segurança. A segunda sessão do plano discute a política de defesa. O plano é bastante crítico com as atuais políticas, em especial com uma suposta ênfase dada pelo Departamento de Defesa às políticas de diversidade, em detrimento da meritocracia, o que poderia comprometer a eficácia das Forças Armadas Americanas. Um dado interessante é que o plano fala em produção nacional de armamentos. Após a pandemia da Covid-19, diversos países perceberam que deixar a China como o único centro produtor no mundo é algo arriscado. Em matéria de defesa, obviamente, tal estratégia seria completamente insana, já que hoje a China é o principal rival do EUA na luta pela hegemonia geopolítica. Os Estados Unidos pretendem fomentar a sua indústria de defesa e capacidade bélica, que é enorme, por meio de produções domésticas de armamentos de todos os tipos. Há ênfase na defesa antimísseis. Com a ascensão do poder balístico da Coreia do Norte e com os mísseis hipersônicos da Rússia, é necessário que os EUA tenham um sistema moderno de defesa antimísseis, né? Do contrário, ficarão reféns de países hostis. Devemos notar que o plano afirma que o Departamento de Estado, equivalente ao Departamento de Relações Exteriores nos demais países, tem uma ideologia esquerdista por natureza. Por outro lado, no Departamento de Defesa, tal ideologia foi implementada à força e de forma externa. O plano critica o Departamento de Estado, afirmando que sua burocracia esquerdista tem resistido às ordens do presidente do EUA, por acreditar que sabe melhor do que os representantes eleitos qual é a melhor política externa americana. Os elaboradores do plano adotam uma visão mais realista e menos idealista sobre as relações EUA-China. A política de Biden, que manda competir onde é necessário e cooperar sempre que possível, é duramente criticada. O plano afirma que a China se coloca em posição de rivalidade com o EUA e não há tanto espaço para cooperação. O plano é muito claro ao dizer que a principal ameaça aos EUA é a China. Admite-se que a China é a nação mais poderosa depois dos EUA e afirma que os chineses têm a pretensão de ter hegemonia na Ásia. De acordo com o plano, a China estaria investindo em um arsenal nuclear muito moderno, que seria mais potente do que o arsenal americano. Há um risco, de acordo com o plano, de hostilidades chinesas em relação ao Japão, Filipinas e Coreia do Sul. Eventual domínio chinês sobre tais países seria catastrófico para os interesses americanos. A Rússia também é vista como ameaça e a situação no Oriente Médio é percebida como fora de controle. Ademais, Irã e Coreia do Norte são percebidos como países que apoiam o terrorismo. De forma mais específica, o plano concebe 4 prioridades para a política de segurança. Mudança de foco, menos política e mais capacidade bélica em diferentes cenários. Transformação das Forças Armadas em um cenário de competição com outros poderes. Apoio ao Departamento de Segurança Interna nas fronteiras e mais transparência. Uma crítica feita diversas vezes durante o mandato de Trump de que os aliados da OTAN e da Ásia não investem o suficiente em defesa porque terceirizam tal função aos EUA é repetida. A ideia do plano é permitir que a Coreia do Sul assuma sua defesa convencional não nuclear contra a Coreia do Norte e forçar os aliados da OTAN a investirem mais. Reino Unido, Canadá e Austrália teriam acesso facilitado às armas americanas, formando uma espécie de aliança anglófila. O arsenal nuclear do EUA deve ser modernizado a ponto de amedrontar a China e a Rússia simultaneamente. Entre as prioridades, é dito que as tropas que foram punidas por se recusarem a tomar vacina da Covid-19 serão anistiadas e a doutrinação marxista, oriunda da Critical Race Theory, será combatida. O programa de diversidade e inclusão será extinto. Transsexuais não serão admitidos nas Forças Armadas. No que tange ao Departamento de Segurança Interna, Department of Homeland Security, DHS, o plano é radical. Deve ser extinto. Após 20 anos, ele não cumpriu sua missão de integrar a defesa interna do EUA, que continuou operando por intermédio de vários órgãos autônomos. Enquanto não há extinção, reformas devem ser feitas. As reformas têm como objetivo retornar o DHS à sua missão original, tamanho adequado e orçamento apropriado, reorganizar o departamento, priorizando componentes operacionais essenciais, privatizar a TSA e o Programa Nacional de Seguro contra Inundações da FEMA, reformar os gastos de emergência da FEMA, transferindo custos para estados, eliminar a maioria dos programas de concessão do DHS e remover todos os sindicatos no departamento por motivos de segurança nacional. Trata-se, portanto, de um enxugamento com o objetivo de deixar a burocracia do DHS mais fácil de ser controlada, permitindo que melhores resultados sejam cobrados. O Departamento de Estado, que equivale ao Departamento de Relações Exteriores de outros países, é tudo como resistente às ordens presidenciais, o que precisa mudar. São feitas críticas ao processo de confirmação dos embaixadores pelo Senado, que é tido como lento e politizado. O plano sugere colocar aliados políticos em posto-chave que não precisam de confirmação do Senado por não terem status de embaixador. Os aliados políticos, aqueles que compartilham da visão política do presidente, devem receber treinamento e agir em uníssono. No mais, quando o novo governo assumir, todos os embaixadores devem ser trocados. Os tratados internacionais devem ser reavaliados, tendo como principal ponto a soberania, ou seja, tratados que têm o potencial de colocar o processo decisório nas mãos de mecanismos internacionais, uma antiga crítica dos conservadores, devem ser revogados. De novo, pede-se uma política externa mais realista em relação à China. Qualquer forma de ameaça chinesa deve ser respondida com um endurecimento comercial que cause sério risco à economia chinesa. Ademais, os Estados Unidos devem conseguir a independência energética a fim de qualquer importação de energia, o que no curto prazo só pode ser feito usando formas de energia que produzam carbono. O plano volta a falar na possibilidade da pandemia de Covid-19 ter sido causada intencionalmente pela China. A Venezuela é tida como hostil e o plano fala em fazer uma união no hemisfério contra qualquer ameaça venezuelana. Bem-estar geral, administrando a máquina estatal. No terceiro capítulo, os autores discutem temas como educação, agricultura, meio ambiente, justiça, infraestrutura, etc. Ou seja, tudo que está relacionado ao bem comum, aquilo em que a sociedade baseia-se. Como dito logo no início, essa máquina consome hoje cerca de 3 trilhões de dólares anuais. É, antes de tudo, um sugador de impostos. Antes de iniciar, é importante que tenhamos em mente o histórico de acontecimentos do aprofundamento da visão de mundo progressista no estamento burocrático americano. A invasão liberal inicia-se com Woodrow Wilson, 1913-1921, chamado de primeiro fascista por Jonah Goldberg. É levado a cabo por Franklin D. Roosevelt, 1933-1945, durante o New Deal. Acaba por ser aprofundada nas entranhas do funcionalismo público com Lyndon Johnson, 1963-1969. Por que é importante essa linha do tempo? Porque a análise posta pelo Project 2025 chegou à conclusão de que há uma relação direta entre o estado de bem-estar social promovido por estes agentes, em especial Lyndon Johnson, e o crescente déficit fiscal americano. Somente relativos ao Medicare e ao Medicaid, ambos instituídos pelo último da lista, o déficit anual é da casa dos 17,8 bilhões de dólares, ao passo que a dívida federal aumentou anualmente 17,9 bilhões de dólares. A correlação está dada. No campo da agricultura, o documento pede uma forte desregulamentação e retirada do Estado na vida do agricultor. Por isso, resumem o papel do Departamento de Agricultura a servir seu cliente, que é o povo americano, e não uma sequência não rastreável de stakeholders. Logo, a função se resumirá a desenvolver e disseminar pesquisa, identificar e abordar ameaças concretas à saúde ou à segurança pública decorrentes dos alimentos e da agricultura, remover barreiras comerciais contra os bens agrícolas americanos. Apesar de colocar que a USDA, United States Department of Agriculture, Departamento de Agricultura do EUA, deve defender o produtor, também pedem que se cortem duplicações de subsídios e abonos por perdas. Quanto ao Departamento de Educação, defende-se que este seja extinto. A educação deve ser pensada de modo a capacitar alunos e a família, não o governo. Isso significa que mesmo que seja financiado pelo governo, a educação deve ter suas diretrizes decididas pela sociedade civil, não por burocratas do Estado. Nesse sentido, a próxima administração deve trabalhar pensando o seguinte: aumentar a liberdade educacional, permitir que as famílias escolham diante de um conjunto de opções, fornecer mais escolhas a crianças como sob tutelas federais. Familiares de militares ou membros de tribos de povos originários sob tutela federal devem ter maior liberdade de escolha na educação das crianças. Restaurar o controle estadual e local sobre o financiamento da educação. Com Washington reduzindo a sua intervenção no campo educacional, o financiamento será enviado aos estados, distritos e cidades para que estes administrem de acordo com o que for decidido com a sociedade civil. Ainda se elencam algumas reformas necessárias na administração educacional do país, como a reestruturação do Departamento de Coleta de Dados. O Departamento de Segurança também está na mira. O FBI será desmantelado. Uma das justificativas é que este órgão se envolveu em campanha para coordenar as redes sociais no acobertamento do caso Hunter Biden, mesmo tendo posse do laptop. O departamento será brutalmente desfinanciado, haja vista que este está tendo um alto financiamento e atua como um órgão independente, agindo contra os interesses nacionais ao lutar contra a liberdade de expressão. As ações têm como objetivo restaurar o FBI, colocar como foco do Departamento de Justiça os crimes violentos, combater empresas criminosas americanas ou internacionais e fazer política de segurança não agressiva contra o cidadão americano. Economia, a nova estratégia da riqueza, né? No capítulo 4 do plano é delineada a estratégia econômica. De forma surpreendente, o capítulo 4 atribuiu os desafios econômicos a uma suposta falha das elites estabelecidas. Essas falhas incluem a falta de segurança nas fronteiras, a terceirização da fabricação para a China, gastos irresponsáveis, regulamentação constante e um controle excessivo de cima para baixo. O programa enfatiza o papel adequado do governo em assegurar os direitos inalienáveis dos cidadãos e promover a busca pela felicidade, os benefícios da livre iniciativa e as bênçãos da liberdade. O plano fala de um debate entre dois economistas a respeito da questão industrial no EUA, em que se discute se o melhor para a economia americana é é abolir de vez tarifas comerciais ou forçar uma política protecionista com vistas à nova industrialização. A China é tida como um país comercialmente hostil, que pratica severo protecionismo. Uma questão que surge quando se fala em política comercial é a capacidade do ZEUA de manufaturar material bélico caso haja uma nova grande guerra. Os ZEUA estariam perdendo a sua soberania, em especial quando consideramos que os chineses compram assets preciosos e participam de projetos de pesquisas em universidades americanas, mesmo quando se sabe que empresas chinesas como a Huawei praticam espionagem. Especificamente no que tange ao Departamento de Tesouro, o plano prevê maior desregulamentação a fim de criar crescimento econômico. Trata-se de uma antiga ideia conservadora de que a regulamentação atua como freio ao crescimento. De acordo com o plano, a próxima administração deve realizar importantes mudanças de política para 1. Reduzir os impedimentos regulatórios ao crescimento econômico que diminuem os padrões de vida e ameaçam a prosperidade. 2. Diminuir os custos de conformidade regulatória que aumentam os preços e custam empregos. 3. Promover a responsabilidade fiscal. 4. Promover a competitividade internacional das empresas do ZEUA. E 5. Respeitar melhor os direitos de devido processo e privacidade do povo americano. Esses objetivos devem ser alcançados por meio de ações executivas, principalmente ordens e diretrizes do Tesouro, e reorganização departamental. Elaboração de regras, promoção de políticas construtivas no Congresso, ações em organizações internacionais e tratados. Como previsto, o plano critica fortemente o governo Biden por ter aumentado o déficit fiscal americano e, por consequência, a dívida externa, que já é enorme. Neste ponto, é preciso encarar o plano de maneira muito crítica. O último superávit fiscal foi feito no governo Clinton e teve forte oposição republicana. A partir do governo de George W. Bush, foi retomada uma ideia muito prevalente no governo Reagan. Déficits fiscais não importam. A partir deste momento, o déficit saiu do controle, aumentando muito a dívida externa. O governo Trump não fez nada para sanar o problema. Portanto, não é inteiramente justa a crítica dos republicanos aos democratas na questão do déficit. O plano também critica o governo de Joe Biden por causa da alta inflação. De novo, é preciso lembrar que boa parte da inflação foi causada pela pandemia, que forçou a economia americana a uma recessão artificial e depois permitiu a retomada súbita de toda a atividade econômica, gerando pressão inflacionária. As recentes políticas do Fed parecem ter tido sucesso em conter a inflação. De todo modo, o plano critica severamente o Departamento do Tesouro porque este teria colocado equidade e mudança climática como suas principais metas, esquecendo-se de sua missão principal. A parte tributária é especialmente sensível aos conservadores, que veem toda a tributação como indesejável. O plano propõe reformas intermediárias que incluem simplificar o código tributário com um sistema de alíquotas individuais de 15% e 30%, eliminar deduções, créditos e exclusões, reduzir a alíquota do imposto corporativo para 18%, taxar ganhos de capital e dividendos qualificados a 15%. Também é sugerida a revogação de aumentos de impostos anteriores e subsídios recentemente passados, além da criação de contas de poupança universal. Neste ponto, a ideia do plano não nos parece factível. Há enorme déficit e preocupações sérias sobre o aumento da desigualdade. O plano não fala em imposto sobre a riqueza, tampouco em imposto sobre atividades que geram carbono. Previsivelmente, aventar qualquer dessas possibilidades traria a ira do público conservador. O plano, aliás, fala em redução de imposto sobre herança, o que parece uma má ideia. Por fim, critica-se o governo Biden por ter supostamente seguido a receita tributária da OCDE. Sobre o Banco Central Americano, Fed, o plano critica o que ele chama de dupla missão, que seria manter o desemprego baixo e a inflação sob controle. De acordo com o plano, a única missão do Fed deveria ser manter a inflação baixa e não deveria ter a função de emprestador de última instância, ou seja, de socorrer bancos em perigo. Adotando uma visão bastante ortodoxa, o plano acusa o Fed de causar ciclos de inflação e recessão. A ideia do plano é desidratar o Fed para que ele não regule a atividade bancária nem a disponibilidade de dinheiro em poder do público. Os bancos poderiam emitir títulos com denominação em dólar, lastreados por alguma commodity de valor. A própria competição entre os bancos impediria que eles emprestassem além de sua capacidade de forma irresponsável. Os bancos concorrentes sempre poderiam exigir do banco irresponsável o resgate dos títulos por ele emitidos. Acreditamos que tal plano é demasiadamente utópico e ignora as complexidades do sistema bancário. A desregulamentação excessiva, aliás, é apontada como uma das causas da crise de 2008. Conclusão. Há ainda um quinto capítulo, focado em agências reguladoras, que merece uma análise ainda maior e que deve ser alvo de um estudo único aprofundado. O que podemos deduzir a partir desse colosso trabalhado pela Heritage Foundation é que a direita americana se vê instada a produzir um novo quadro institucional para sua própria governança. O Project 2025 reverberará por todo o mundo, influenciando projetos políticos em todos os países.